tuas...
Não,
tuas...
o senhor pode falar já o que o senhor quiser. Tá. Eu comecei a primeira pergunta que era, quando o senhor começou a trabalhar no festival?
Ah, tá bom.
Então, que aí o senhor discorre.
Posso falar?
Pode.
Não tá longe, não? Na verdade, eu comecei desde o início do festival mesmo, né? Eu entrei na Universidade Federal do Maranhão em 1976. Eu era uma pessoa que não queria me contentar só com o que era dado, né? Então, logo eu me interessei pela atividade cultural. Uhum. Aliás, eu tinha três grandes enigmas antes de entrar na universidade, a escolha do curso. Eu queria fazer agronomia, uhum. Eu queria fazer administração, ou queria fazer algo na área da humanística, então escolhi comunicação. Eu tinha o pavor, a ideia de ficar preso entre quatro paredes durante o dia todo. Por exemplo, eu jamais queria ser um bancário. Uhum. Eu jamais queria ser alguém da área médica, até porque eu tenho um pavor de sangue. Uhum. Eu não gosto do cheiro de éter, hoje nem se usa mais éter. Uhum. Né? Então eu escolhi comunicação. Não sei se eu estava recém-chegado do interior, e achava interessante o trabalho do repórter. Como muita gente acha, né? Mas é uma grande ilusão isso, porque Sim. Se nós formos trabalhar como repórter, a gente vai para debaixo da ponte, que o salário é uma desgraça. Né?
É verdade.
Mas a comunicação faz a cabeça da gente, a gente se ilude muito com isso. E outra ideia também era fazer direito. Eu achava que eu não tinha capacidade de fazer direito. Então eu vou fazer comunicação. Das quatro opções eu vou fazer comunicação. Passei. E a pior coisa que tinha a pior coisa que aconteceu para mim é que, além de ter passado, os pontos que eu fiz na época dava para ter entrado no curso de direito. Aí eu digo, vou tentar no próximo ano, nos próximos anos. Nunca tentei. Então é uma escolha que marca a gente definitivamente. Bom, passei. Aí, logo em seguida, a universidade estava começando a criar os seus cursos, os seus grupos artísticos. Era uma época de repressão muito grande. Tudo que a universidade fazia tinha que ser comunicado para a Polícia Federal. Ela tinha criado um grupo de canto coral, que foi fazer uma turnê pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, participando de festivais nacionais. Uhum. E o grupo saiu muito bem. Parece que tirou o segundo lugar no Rio e tirou o primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Isso animou muito a reitoria local, e que estava à frente dela o padre Mário Cella. O então padre Mário Cella. Uhum. Ele estava deixando a batina para poder se casar com uma sobrinha do ministro da Educação na época, que era Jarbas Passarinho. Uhum. Isso aí é uma questão pessoal dele, eu só estou tentando explicar o contexto. Tá. Né? Mário Cella era italiano e gostava de trabalhar com os jovens, gostava de atiçar, de fazer as pessoas pensarem em tudo. Isso desagradava profundamente a repressão. Uhum. Mas ele estava casando com a sobrinha do ministro da Educação. Isso era um poder muito, Sim. né, caboço. E então ele teve uma certa liberdade. Mas tudo que era feito na época tinha que ser comunicado previamente à Polícia Federal. Então ele criou o grupo de um cineclube, que se chamou Cineclube Uirá, criou um grupo de folclore, criou um grupo. Uirá.
Uirá.
Uhum. Foi dado em função do filme Uirá. Um índio em busca de Deus.
Certo.
Criou um grupo de folclore, que se chamava Punga. Uhum. Criou um grupo de câmara, música erudita, tudo. Já tinha o coral, né? E um grupo de pesquisa. E eu me engajei em um grupo de teatro, que se chamou Gangorra. Uhum. Eu me inscrevi no grupo de teatro e no cineclube. Fiquei nos dois. O primeiro ano tentando navegar nos dois. Mas me interessei mais por cinema. O grupo de cineclube, que era para ver filmes e discutir filme, discutir a realidade, filmes que ajudassem a pensar a realidade, né? Era meio dividido. Uma parte queria ver filmes de Hollywood, O Mágico de Oz, esses filmes clássicos de Hollywood, e o outro não, queria fazer filmes. Eu me interessei pelo fazer filmes. E nessa época o professor Mário, ele cria o Festival Maranhense de Coros, que teve uma receptividade muito grande, e logo em seguida vou fazer uma jornada de cinema similar à que existe na Bahia. Sim. Que é um festival de cinema local. Na Bahia, a jornada, ela cobria filmes Super 8, filmes 16mm, uhum, e filmes 35mm. E aqui, como não tinha nenhuma tradição nisso, vai ser uma jornada maranhense de Super 8. Uhum. Essa jornada durou uns 5 anos com essa característica, Super 8. Só que também foi um sucesso. O filme Super 8, na época, era um filme doméstico.
Sim.
Era filme doméstico para as famílias que tinham posses poder registrar os aniversários, os encontros, as viagens de turismo pelo país e tudo. E era bem difundido pela indústria. O filme Super 8 hoje você não encontra, nem que queira. Talvez encontre na Europa, porque eles mantêm uma tradição de conservar. E, bom, a jornada foi um sucesso. Aí faz-se a segunda, faz-se a terceira.
E o senhor trabalhou nessas jornadas?
Não. Eu simplesmente ganhei as 5 primeiras.
Como participante?
Como concorrente. Eu ganhei as 5 primeiras. E isso incomodou também muito os outros participantes. É só o Euclides que ganha?
Uhum.
Eu fazia filme, era para ganhar, não era para perder.
Sim, claro.
Né? Então, a partir das... Aí, resultado, o professor Marutiera sai do DAC.
Sim.
Aí começa uma ameaça. Vai acabar a jornada, vai acabar o FEMACO, vai acabar os grupos. Bom, os sucessores não acabaram, mas também não tinha a mesma motivação que tinha com o professor Marutiera à frente. Eu e a professora Nerine Lobão nos unimos. Não vamos deixar acabar a jornada.
Uhum.
Foi, não sei quem sucedeu o professor Mário Tiera, não me lembro. Não sei se foi o professor João Mar Moraes, não sei se foi Valdomiro Viana. Eu sei que teve vários. Aí a gente digo, não vamos deixar acabar, vamos fazer. E fomos introduzindo o 16mm, o digital, né? E fomos mudando também o nome daquela jornada que era de Super 8, uhum, para jornada. Dia Super 8 no Maranhão, mas com abrangência regional, até chegar à nacional. Então, a jornada, ela começa assim, dessa, uhum, forma. Nos catálogos, você vai poder identificar essa evolução, as mudanças de nome e a introdução do filme 16mm, do filme 35, do videotape, que na época era videotape, não era nem vídeo digital.
Uhum.
Né? Era vídeo, não era nem digital. O digital, sim, já é bem mais recente, né? E ela foi ganhando corpo. Eu me lembro que numa das primeiras jornadas, indo a outros festivais similares, na Bahia, por exemplo, o coordenador de lá, ele usou bem essa expressão: ah, no Maranhão eles fazem brincadeira de fazer festival. Só que a de lá acabou primeiro do que a daqui ainda não acabou.
Sim.
Eles achavam que era uma brincadeira. É bom a gente nunca menosprezar o outro.
Claro.
Né? Mas ele lá no Maranhão, eles faziam uma brincadeira de festival. Eu digo, tá. A Universidade de Sergipe fazia, a Universidade do Ceará fez, a de Pernambuco fez. E a gente começou a ganhar vários filmes. Nos catálogos você percebe isso, né? Então, e eu adotei isso como uma coisa minha, e eu não podia parar com isso. Uhum. E eu sempre fui... Ah, e em 1981, eu já formado, eu entrei em 76 e me formei com a turma do segundo semestre de 79.
Uhum.
Mas me formei em 11 de janeiro de 80.
Sim.
Então, 80 eu estava graduado.
Isso
aí. 80. Eu acho que foi meu último ano de concorrer. Em 81 eu fiz concurso para a universidade e passei. Uhum. Tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar, perdi na análise do currículo. Mas até a análise do currículo estava em primeiro lugar. Mas de resultado, com isso eles me chamaram. Sim. Então a vaga, aí eu já ingressei na carreira. Mas diante dessa coisa, dessa obsessão de não deixar a jornada acabar, ou o festival acabar, eu fiquei, e como eu havia passado, eu fiquei professor. Uhum. Só que eu não cuidei da minha formação acadêmica. Agora é que eu estou cuidando. Eu já perto de me aposentar, já perto de chegar nos 60 anos. Né? Isso foi uma grande falha que eu fiz. Maldito que fizer isso. Eu espero que ninguém faça, né? Tem que cuidar cedo. É. Mas tudo bem. Nada mais do que um dia depois do outro.
É,
né?
É verdade.
Mas a jornada ganhou cor. Ficou importantíssima. Todo mundo queria vir para São Luís. E com o tempo a gente foi ganhando o país. Infelizmente, com o tempo também a gente está perdendo, porque a reitoria que acabou de entregar a passagem não respondeu e não quis manter. Acabou a grade de festivais e de eventos da universidade, que foi uma pena muito grande. É.
Professor, e como foi que surgiu o nome Guarnicê, Festival Guarnicê?
Ah,
você lembra?
Eu lembro, foi eu. Eu comecei a perceber que alguns festivais, eles eram identificados pelo troféu, ou então por datas simbólicas que aconteciam. Por exemplo, Gramado, o troféu era o Kikito. Uhum. Era um sol rindo tudo. E isso marcava, olha o Kikito, eu quero um Kikito. Uhum. Como tem o Oscar nos Estados Unidos, uhum, tinha um Kikito. O Festival de Brasília era um candango, era um nordestino e tudo. O Festival de Curitiba era um pinhão. Era um fruto de uma pinha.
Sim.
Aí eu digo, gente, o que simboliza o Maranhão é o boi. E o festival, com a nossa intervenção, deixou de ser realizado nos meses de setembro, outubro, novembro, e passamos para junho. Eu digo, e ficou muito bacana, porque todo mundo que vinha, uhum, saía falando bem, todo mundo se apaixonava pelo boi, pelas quadrilhas, pelo tambor de crioula. Eu digo, então vai ser junho, então vamos botar e fazer um troféu que identifica a terra, identifica o festival, e fizemos o troféu Guarnicê.
Uhum.
Né? Guarnicê, casando com a ideia de que Guarnicê, o que era o significado da palavra guarnecer? A gente foi começar a perceber esse significado. Além de representar o período junino, a palavra quer dizer guardar. Vamos nos guardar, vamos nos reunir para começar o alto do boi. Eu digo, ótimo. Vamos reunir a turma de cinema para começar a ver os filmes, a refletir o filme, a intercambiar o filme. Então vamos nos guardar para refletir o que é o cinema. Uhum. Então o Guarnicê também tem essa conotação.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Se no boi Guarnicê é para começar o alto do boi, a festa do boi, no Guarnicê de cinema é para começar a pensar, a refletir, a ver filmes, a produzir filmes para essa festa do cinema, que é o Festival Guarnicê de Cinema.
Uhum.
É essa a ideia simbólica.
Uhum. E como é que era o cenário assim na época? Tinham muitas pessoas envolvidas, existiam muitos produtores, mesmo amadores. Tinha uma produção significativa já na época, assim, que motivou ainda mais, assim, os cineclubes,
O que é engraçado no festival é que na universidade não havia curso audiovisual.
Sim, pois é.
Havia disciplinas isoladas em alguns cursos. No curso de comunicação tinha...
Principalmente radialismo, né?
Não, radialismo veio depois. Radialismo é uma coisa bem depois. Acho que é da década de 90 já.
Olha.
Nós estamos na década de 70, década de 80.
Sim.
Aí só aí são 15 anos, né? Aí radialismo veio bem depois.
Uhum.
E não era nem radialismo, era rádio e TV.
Rádio e TV, exato.
Né? E no curso de educação artística tinha disciplina de fotografias. Então, por que a gente mantém um festival numa universidade que sequer tem um curso de cinema? Sim. E nunca teve, né?
Pois é.
Mas aí, os jovens queriam fazer. Não esqueça que eu lhe disse que a gente veio de um período de repressão.
Uhum,
né?
Sim.
Um período de repressão que tudo que se fazia era, tinha que ser comunicado previamente para a Polícia Federal. Aí, resultado, se a gente, na década de 70, ia participar de um festival como universitário, o Departamento de Assuntos Culturais, que antigamente, no início, não era departamento, era Coordenação de Assuntos Culturais, ele tinha que comunicar para a reitoria, e a reitoria tinha que comunicar para a Polícia Federal. Então, quando nós viajávamos para Aracaju, para Bahia, para Belém, para Fortaleza, isso era, tinha que ser comunicado. Eu me lembro que numa das viagens, a gente vindo de Belém, uhum, a gente foi parar, o nosso ônibus foi parado e a gente foi revistado. A gente teve que tirar tudo que tinha na mala para ver. E eles não sabiam o que era aqueles rolos de filme. Achava que era coisa de subversão e tudo.
Sim.
Então, isso aconteceu comigo, eu vi. Eu não entendia muito bem o que era aquilo, até porque eu não entendia politicamente que diabo era repressão. Então, uhum, eu fazia tudo o que eu queria. Eu era bem criticado pelo conteúdo dos filmes, que eu, uhum, sempre tive um olhar crítico da realidade. E isso não agradava bem a reitoria.
Eu
e porque não agradava a polícia, né? Esses meninos são subversivos. E na época a televisão era muito fraca, a televisão era quase oficiosa. Ela cobria os atos do governo.
Uhum.
Então, se o governador ia participar de uma palestra, estava lá cobrindo. Se ia inaugurar um prédio, uma escola, estava lá cobrindo. Ia inaugurar uma estrada, estava lá cobrindo. Mas, por exemplo, não ia levar o problema das invasões, não ia levar as poluições da praia, como é feito hoje. Isso, hoje está bem ó,
sim,
melhor do que antigamente. Quem fazia isso era a gente.
Eu sei.
Se você pegar o histórico de títulos e tudo, dá para perceber.
Sim.
E, por exemplo, a cultura popular era coberta nos grandes eventos que o governo entrava. Por exemplo, o festejo junino, uhum, era coberto. O carnaval era coberto. O aniversário da cidade era coberto. Fora isso, era muito difícil. Não havia interesse.
Uhum.
Então, o festival começou a cobrir essa lacuna. As pessoas começaram a pensar. Então, daqueles jovens que queriam participar do cineclube, mas queriam participar para refletir, para discutir a realidade do momento, e não só ver o filme e se contemplar com o que a grande indústria mandava para cá, então foi um momento muito interessante para a gente.
Uhum. Professor, eu estava com a pergunta aqui na cabeça. Teve algum... Quando, a partir de quando, assim, a princípio o festival era voltado para os maranhenses?
Primeira edição foi. E eu acho que a segunda também.
Depois
abriu para a região. Para o Nordeste.
Uhum.
Aí viu que havia consistência. Se a gente quisesse crescer e tornar o festival conhecido, teria que abrir para o Brasil todo.
Sim.
Isso foi feito.
Sim.
Isso foi feito. E a gente começou a participar de outros festivais, começou a levar amostras dos premiados aqui para ser exibido. Olha, no Maranhão também tem tudo.
Uhum.
E na hora que a gente abriu, começou a vir filmes de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, de outros polos que havia produção, e melhorou muito o modo de ver, o senso crítico dos nossos realizadores, que era um momento de intercâmbio, de troca muito grande.
Sim. E como é que o senhor observa hoje esse cenário audiovisual aqui no Maranhão?
Olha, eu acho que está crescendo muito, apesar, uhum, de não ter nenhuma faculdade com curso de cinema, mas tem propaganda e publicidade, né?
Sim.
E tem uma galera também que faz parte da própria militância política, que está realizando alguma coisa interessante.
Uhum.
E está realizando, inclusive, na área de animação.
Sim.
Que é uma técnica muito difícil. Mas a tecnologia está possibilitando esse tipo de trabalho, né?
Uhum.
E aqueles que querem mesmo trabalhar com cinema, estão indo atrás, ou estão saindo para se especializar fora e tudo.
E trazer.
Tem gente que
acho que o Guarnicê foi muito responsável por isso.
Sim, filhos do Guarnicê, por exemplo, Isa Albuquerque. Uhum. Ela se mudou para o Rio de Janeiro para fazer o seu primeiro longa. Ela fazia os seus curtas. Ela trabalhava em televisão, era repórter e tudo, mas ela queria fazer cinema, então ela foi atrás. Sim. O próprio Frederico Machado, ele foi atrás, depois é que voltou pra cá. Uhum. E hoje ele tá com uma escolinha, alume.
É, eu vi, eu soube. Né? Eu soube há pouco tempo agora que ele tá com a escola de alume de cinema.
É, tá fazendo o que a gente fazia. Sim. Cursos de roteiro, que fazia na época do festival. Curso de som, curso de ator, e assim.
Uhum.
É, e o Guarnicê nessa época possibilitava esse tipo de troca.
Uhum. E daí surgiram também outros festivais, né?
Sim.
O Maranhão na Tela.
O Maranhão na Tela é coisa já dos já anos 2000, é coisa dos anos 2000. Mas está crescendo. E uhum. É bom. Eu acho que tem espaço para tudo.
Sim.
Não é porque o Guarnicê é o mais antigo. E acho que se a atual diretora do DAC não foi egoísta e nem incompetente, como foram os dois gestores que me sucederam, ela vai manter o festival. Ela é gestora, ela é bem mais leve de se trabalhar. Uhum. Eu ainda nem falei com ela. Mas todo mundo diz, olha, tá, é outra coisa.
Que bom. Né?
O professor Alberto, que me sucedeu, ele foi para acabar toda uma grade de eventos que tinha na universidade. Eram mais de 15 projetos que eram desenvolvidos. Sim. Não só na área de cinema. É, era de canto coral, era de canto lírico, era na área de artes plásticas, de literatura, de teatro. Ele acabou tudo. Só ficou o Festival Guarnicê porque a gente deixou amarrado por meio do Fórum Nacional de Festivais, o apoio que era dado pela Petrobras.
Sim, então não tem
coincidiu do ministro da Energia ser um maranhense, que era o Edson Lobão. Então eles não tiraram o apoio dado ao Festival Guarnicê, que era da terra do ministro. Então, até isso teve a sorte, né? Porque se esse apoio tivesse saído, o festival já tinha acabado. Como a Petrobras e os Petralhas entraram em desgraça, eu acho que esse ano está muito difícil fazer. Não sei se vai ter.
Uhum.
Eu não estou torcendo para não ter. Eu estou torcendo é para ter. Eu acho que vai ser muito difícil.
Porque a Petrobras é o principal patrocinador, né?
É. Eu espero que eles consigam fazer. Mas o quadro está muito difícil. Está difícil para manter o país, o pagamento dos funcionários. É. Será que eles... a cultura... Apesar de ter o seu dinheiro em específico, é a menor faixa do bolo, mas é onde eles cortam primeiro. Então,
eu sei.
Né? Não é nenhum projeto estruturante, não é nenhum projeto vital para manter. É a sobremesa, é a cereja do bolo. Então eles vão cortar a cereja do bolo, a parte cultural. E na hora que corta, afeta a gente. Eu tomara que ela encontre uma saída. Uhum. E encontrará, mesmo que tenha que diminuir, mesmo que não tenha que fazer um festivalzão como era feito.
Uhum.
É, se ela for inteligente, ela conseguirá, com o grupo que está trabalhando lá.
Sim. Professor, o senhor lembra assim, de algo curioso que aconteceu nessa sua trajetória, assim, que o senhor lembre com, assim, como um destaque durante esse período que o senhor esteve à frente, assim? Alguma situação?
Teve várias, né? A gente conseguiu trazer para cá pessoas que eram pessoas chaves do movimento de festivais, do movimento de cinema.
Uhum.
E todos deram uma contribuição diferenciada. Na década de 70 e até meados na década de 80, Cosme Alves Neto, que era... um dos caras que era referência na preservação de cinema no país, veio aqui.
Uhum.
Ele se sentiu mal no Festival Guarnicê. E teve que
durante
o festival. Uhum. Mas não por causa do festival, por causa da saúde dele, que estava debilitada.
Sim.
E ele saiu daqui para ir morrer no Rio de Janeiro. né? É, o Valmor Chagas.
Sim.
Também veio aqui, não demorou muito, faleceu. Uhum. O ator Norton Nascimento adorava esse festival. Uhum. Ele vinha para cá, fazia questão de vir. Quando a gente não chamava, você não vai me chamar não, hein? É, uhum. Também faleceu. E a gente criou vários laços com outros coordenadores de festival que fazia questão de vir todo ano. Até Sim. Gramado. Gramado a gente se relacionou bem. Todo ano a gente ia, todo ano o coordenador vinha.
Sim.
E teve uma época que no país tinha mais de 60 festivais.
Olha.
Tinha mais de 60, às vezes tinha mais de 3 festivais por mês. E se a gente fosse fazer computação. E todo mundo queria vir para cá. Então a gente divulgou muito o São Luís por meio do audiovisual. Uhum. E houve uma troca recíproca. Divulgando, a gente teve uma boa relação com o Festival de Vitória, o Festival de Goiânia, o Festival Cine Ceará, que se tornou um festival internacional importantíssimo.
Sim.
É, Festival do Rio, e Gramado de Curitiba. Foi, né? São coisas assim, teria que ser coisas bem. Se tu encontrar alguma coisa, tu pode ligar, passar um e-mail que eu te respondo imediatamente.
Tá certo. Eu acho, na verdade, eram mais essas
curiosidades, né?
Históricas.
Você já teve com o Guterres? Ele já lhe passou o material?
Ele me passou o livro da professora Fátima.
Fátima Pires.
Fátima Pires. Ele me mandou o telefone dela, mas sempre que eu ligo, tá fora de área. Aí ele me passou o livro digitalizado, porque eu queria comprar um exemplar.
Mas isso é legal, mas se está digitalizado,
é.
Tu vai aproveitar aquela memória que ela juntou, uhum. Acho que é dos primeiros 25 anos.
Exatamente, dos primeiros 25 anos.
Ah, tu tens ali os resultados. Uhum. Bom, eu te disse que eu ganhei os 4 primeiros festivais, não foi?
Os cinco primeiros.
Né? E isso começou a causar um desconforto muito grande junto à organização.
Uhum.
Eu não tenho culpa de eu ter feito os filmes interessantes e o júri escolher, né?
Sim.
Eu sou contra comprar filmes, né? Mas, de qualquer forma, aí se começou nessa... Acho que na terceira, foi quarta edição, começou a criar uma prática de vamos premiar os 4 melhores filmes. Não ia ter mais o
primeiro
melhor.
Lugar.
Porque eu corria o risco de ganhar sozinho.
Sim.
E essa prática foi mantida, acho que ao longo da década de 80 e boa parte da década de 90.
Uhum.
Então, os 4 melhores filmes do júri técnico são... Mas premiava-se os 4 melhores, mas sempre se escolhia o melhor.
Sim.
Mesmo na época que eu e Nerina estávamos à frente, né?
Uhum.
E foi uma prática que a gente manteve. Se você pegar o livro da Fátima Pires, você vai ver isso. Vai ter sempre os 4 melhores, mas vai ter o melhor.
Sim.
Mas isso foi feito porque eu ganhei as 5 primeiras e não podia ficar só com ganhando. Como na sexta houve uma ameaça de acabar o festival, porque Mário Tira estava sendo...
Na sexta edição, foi. Né, que foi quando ele saiu, né?
Foi. Aí eu digo, não, eu vou deixar de ser concorrente e agora a gente vai ser o organizador do festival.
Uhum.
Aí eu não apareço mais como concorrente, apareço
Sim.
como organizador.
E o senhor não tentou mais nem depois...
Não, eu comecei a concorrer em outros festivais.
Sim.
Mas mesmo assim eu deixei de produzir como eu produzia.
Sim.
Eu produzia muito mesmo. Eu virei burocrata. Quer dizer, burocrata. Aí fiquei na burocracia produzindo festival e outros eventos no DAC, na área
Sim.
audiovisual. Até eu chegar a ser gestor. Quando eu cheguei a ser gestor, eu tive que assumir o FEMACO,
Sim.
tive que assumir as artes plásticas, que eram exposições que eram realizadas de 15 em 15 dias.
Eu já participei um de poesia.
Criei o Festival de Poesia.
De poesia.
Que era muito bacana e era um festival baratíssimo de ser feito.
Apresentei ali do ladinho do DAC, ali na Rua Grande. Eu ainda não era nem aluna da UFMA.
Sim,
ainda,
a gente fazia no quintal.
Exatamente,
do Palacete Gentil Braga. Eu criei lá um espaço Reinaldo Fará, e era bom, era muito bacana aquilo.
Uhum.
Aquilo era praticamente a custo zero, aquilo podia ser mantido.
Sim.
Não foi mantido porque o infeliz que entrou no meu lugar é preguiçoso, incompetente.
Sim.
Isso eu posso dizer, pode dizer, que eu estou chamando de preguiçoso. Rafael, o teu objeto, então deixa pra lá.
Sim. Sim.
Mas é sacanagem acabar com esse tipo,
sim,
de coisa.
Por isso que eu nunca mais ouvi falar do... Tinha o Maranime, tinha o Femaco, nenhum desses.
Sim, tinha o um festival de reggae.
Exatamente,
que era,
era
gostoso. Unireggae.
Unireggae, exato.
Sim,
tinha muitos lá no
Tinha a mostra
cidade
de humor, que chamava Humor Mará.
Uhum.
Né? E assim, o festival de canto lírico. Que esse festival é baratíssimo para a universidade. A gente tinha que viabilizar a premiação e o júri. Uhum. Os cantores, eles vinham. Teve cantor do Chile, da Argentina aqui, que vinha por conta própria.
Sim.
Aí era baratíssimo para a universidade. Bastava a gente querer fazer.
Sim.
Então, em cima dessa carga de projetos e tudo, eu me doei para a universidade esses anos todos.
Eu
vim cortar o cordão umbilical em 2009, quando eu tive que deixar para ir para a FUNC.
Uhum.
Mas mesmo assim, na FUNC, a gente teve que fazer uma grade muito grande de atividades e a gente manteve. Tudo que a gente fez deu certo.
Uhum.
Tem gente que diz, olha, a FUNC foi a secretaria que deu mais visibilidade à gestão Castelo.
Uhum. Sim.
Na
época eu estava com o Aquiles. Estava trabalhando com Aquiles.
Sei. Pô, tudo que a gente fazia dava certo. O primeiro evento que a gente fez foi o carnaval. Que tinha vinha de uma banalidade de não cumprimento de horários, não cumprimento de regulamentos e tudo.
Uhum.
E a gente deu um basta nisso. Foi um sucesso e tudo. Aí depois tem os outros eventos normais. Fizemos inventário de blocos tradicionais, fizemos a feira de livro muito bem feita e tudo. Agora, havia os problemas, porque, como sempre, era a pasta que menos recurso tinha.
Sim.
E a demanda é enorme e o povo reclama muito.
Sim. Demais, professor. É. Nunca vão deixar de reclamar.
Pois é, por mais que dinheiro... E quando não tem, é uma droga. Mas eu, graças a Deus, e não tinha medo de povo, eu frequentava tudo, ia... Hoje eu mesmo, na mostra, eu tenho maior facilidade, porque todo mundo quando me olha, vem falar que estou sentindo sua saudade. Mas eu não sou o prefeito, então deixa.
Sim.
Eu estou fazendo o meu trabalho.
É, sim, professor.
É.
Mas era isso que eu queria saber, professor.
Tá, eu acho que quando tu fores escrever ou conversar, tu vai precisar de coisas bem localizadas. Pode mandar um e-mail, pode dar uma ligadinha, é isso assim, aí a gente tenta esclarecer.
Eu devo estar voltando, eu acho que final de fevereiro, pra lá.
Não é mais no dia 9?
Eu acho que não vai ser mais dia 9, porque a CAPES paralisou a emissão de todas as passagens. E a minha volta é a CAPES quem vai enviar.
Ah, é?
Porque pesquisa de campo, eles que enviam os trechos aéreos,
sei,
né? E eu acho muito difícil que eles enviem.
Se tu não comprar tua passagem, tu não volta.
Eu acho também que não. Eu queria dar isso, essa opção quando eu vinha, né?
Uhum.
Só que eles disseram, não, pesquisa de campo somos nós quem compramos. Mas como eu acompanho um grupo dos bolsistas no Facebook, muita gente tá tendo que comprar sua passagem porque...
Deixa eu lhe falar.
Porque a CAPES não enviou.
Com licença.
Eu compro a minha passagem como estudante pela TAP. Sai a 750 euros em média.
Sim. Saindo daqui de São Luís.
Não.
Não, porque tem
ou
que ser...
de Belém ou de Fortaleza.
É, tem que ser um trecho que seja direto, né?
É. E normalmente você tem que comprar logo 750 euros, é ida e volta.
Eu volto então, em agosto.
Vai agora e volta novamente.
E
então
volta.
Você dá uma data fictícia, se você não tem a data ainda certa.
Uhum.
Aí depois, se tu tiveres que trocar de data, você troca, paga uma multa de,
sim,
100 euros.
Sim.
Mas é melhor, sai muito mais barato do que comprar só o trecho ida pela TAM. Por uma outra empresa.
Sim.
Eu acho barato. O que termina saindo caro é porque a moeda está desvalorizada.
É verdade, está muito, professor, muito mesmo. Minha nossa.
E para comprar, basta provar de que você é estudante e tudo, não tem grandes burocracias, não. Sim. Tu nunca compraste como estudante, já?
Eu ia comprar agora porque eu já estava preocupada. Meu Deus, eu tenho que fazer minha coleta de pesquisa, minha coleta de dados
dá
agora.
Dá licença, dona menina. Dá licença. Epa!
Eu gosto, professor. É muito de bichinho.
Mas ela fica lambendo.
Não tem problema. Eu tinha perguntado só para ele se ela era... Se ela mordia assim.
Não, era sendo apresentada, a pessoa chegando com gente de casa, todos eles são comportados. Sim. Agora, chegando sem ser apresentado, é um perigo. Mas é um amor de cachorra.
É. Eu tenho uma lá, em Aveiro.
Tem? Quem tá cuidando?
O Clênio, meu noivo, que ficou lá.
Ah, tá.
Tá cuidando. Ela até fez uma cirurgia agora, tirou um olho. Porque ela nasceu cega. Uhum. E aí tava tendo muita inflamação e vivia tomando colírio à base de... Botando, né? Colírio com corticoide e tudo. Aí os médicos lá disseram que era muito perigoso, ela muito novinha, ter até futuramente um problema com a dos corticoides.
Você vai onde?
Tu vai sair da costa?
Se você chegar a tempo, eu tenho que ir. Mas se não, eu deixo pra amanhã, não tem problema.
Não, pra ir de noite?
Hein?
Não. De noite?
Não, não.
Eu já tô também saída, professor.
Então eu vou contigo.
Mas eu vou ter que demorar um tempinho.